Bem-vindos à nossa sessão ordinária dessa segunda-feira, a última semana de sessões ordinárias do mês de setembro. E para o início da nossa sessão, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedro Mariano, vereador Vespa, vereadora Professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, show, vereador Wederson Lopes, vereador Lizer Borges, vereador Hamilton Filho, quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Wederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Inclinai o vosso ouvido e escutai. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Eu vos clamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso. Vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Salmo 16.
Angelita, falando de mim, Salmo.
Registramos a presença também da vereadora Miriam Garcia e Glenn Martins, que já se fazem presente no recinto. Para, já no pequeno expediente, atendendo pedidos, estão aqui a maioria, a grande maioria da bancada feminina dessa nossa assembleia. Das três, dois componentes estão presentes. Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Wederson Lopes que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Síntese da ata da 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de setembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizier José Borges, secretariado por Wederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleimo Martins. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projeto, correspondência enviada às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Vilmar Silvestre, Gleimo Martins, Gerro Cabeleireiro e Sargento Alberto. Na ordem do dia, houve votação de projetos e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 26 de setembro, em horário regimental. Leitura de moção de pesar. Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, manifestando condolência à família da senhora Odenite Rodrigues Guimarães. Tem que assinar aqui, ó. Leitura de correspondências. Leitura de requerimentos. Moção de pesar, também de autoria do vereador Paulo de Lima, manifestando condolência à família do senhor João Gomes da Silva. O gabinete do vereador Sargento Alberto comunica a sua ausência na sessão de hoje, pois o mesmo irá participar de uma reunião no batalhão da Polícia Militar. O gabinete também do vereador Jean Carlos comunica a ausência na sessão de hoje, por motivo de comparecimento ao sepultamento do senhor Rodrigo, que acontecerá em Interlândia. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza nas ruas, limpeza das minas. Vou ler como está escrito aqui. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza das minas, rua Pinto Ponte, Chácara 3, Vila Góis. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 26, esquina com a rua 26A, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando construção de calçada em um terreno público entre as ruas Ricardo Ander e Sebastião Gomes, no residencial Ander. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando implantação de linha de ônibus no passando pelo Jardim Itália. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando policiamento preventivo e ostensivo para o bairro Jardim Itália. Requerimento do vereador Sargento Alberto, da vereadora professora Geli, solicitando limpeza em lote baldio na Avenida Dona Maria, Jardim Petrópolis. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando encaminhamento à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando limpeza. Limpeza da calçada na rua José Bonifácio, bairro São Lourenço. São esses, seu presidente, os requerimentos de hoje.
Obrigado, vereador Edson Lopes. 100 inscritos no pequeno expediente. Fica encerrado o pequeno expediente. E passamos, então, ao grande expediente. E convidamos para o uso da palavra... Vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares da pessoa do nosso presidente Lisinha José Borges, a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha nessa manhã. Senhor presidente, quero aqui fazer algumas solicitações ali para o bairro de Lourdes, especificamente para a Avenida Brasil, no bairro de Lourdes, onde várias reclamações foram feitas ali pelos moradores, a minha pessoa, e nós estamos aqui encaminhando. Vamos fazer os ofícios, os requerimentos, por escrito, mas eu vejo a necessidade de usar essa tribuna para trazer a discussão com relação ao que tem acontecido ali na Avenida Brasil. Primeiro, devido aos obstáculos, barreiras, lombadas, que foram colocadas ali nas principais avenidas ali do bairro de Lourdes, Avenida Comercial, Avenida Bandeirantes, Avenida Patriarca, várias lombadas, lombofaixas foram colocadas, inibindo a velocidade dos veículos aqui naqueles locais. As pessoas, os veículos, eles têm ido ali pela Avenida Brasil e têm transitado ali com muita velocidade, porque na Avenida Brasil não tem nenhuma lombofaixa, nenhuma barreira, nada que faça com que o motorista reduza a sua velocidade ali na Avenida Brasil. Então nós queremos solicitar um estudo da CMTT para que se possa colocar algum ali obstáculo para reduzir a velocidade na Avenida Brasil, até porque é uma avenida que os moradores, as famílias ali têm muitas crianças, e as crianças, elas ficam muito ali na rua, elas transitam ali por aquela rua, atravessando ali de uma calçada para outra. E como não tem, vereador Pastor Vilmar, lombofaixa, nem quebra-mola, nem lombada eletrônica, é um risco muito grande, e nós estamos usando essa tribuna para evitar que uma tragédia aconteça ali na Avenida Brasil do bairro de Lourdes. Também queremos solicitar a Saneago que possa fazer a manutenção da rede de esgoto ali naquela avenida. As galerias ali, a galeria ali do esgoto, que chamada ali a caixa de passagem, o bueiro, ela está transbordando de esgoto. Como diz o vereador Gerry, é um chafariz de esgoto, não vou usar o termo que ele usa sempre aqui, mas é um chafariz de esgoto ali na Avenida Brasil. Uma fedentina muito grande e que a Saneago precisa dar uma atenção especial. Até porque, segundo os moradores, quando se limpa ali uma boca daquela, outra ali se entope, e quando vem a chuva, é esgoto para tudo enquanto é lado. Então a Saneago precisa dar uma atenção especial à questão da rede de esgoto ali no bairro de Lourdes, que realmente está algo ali inconcebível, tamanha fedentina, incômodo para a população. E uma terceira solicitação é com relação à concessionária Triunfo Concebra. Ao retorno ali, próximo ali ao Atacadão, logo depois do viaduto Miguel Moreira Braga. Há uma confusão muito grande, um grande risco de acidente, porque se tiraram ali um retorno e estão improvisando o retorno ali na rodovia, logo depois do viaduto, próximo ali ao Atacadão. E, segundo os moradores, houve, né, não foi a questão de um estudo técnico, mas há um comerciante próximo ali, onde se guardava as máquinas, e houve ali um desacordo, uma desavença, e fecharam o retorno em frente à empresa desse comerciante, na rodovia, e o retorno passou-se para muito distante. Então, já foi várias solicitações feitas aqui a Triunfo Concebra, com relação a correções que precisam ser feitas, né, no entorno aqui de Anápolis, onde eles detêm essa concessão. E ali é mais um ponto, onde precisa se fazer o estudo, onde precisa realmente dar uma atenção especial. Outro ponto é ali próximo ao Posto Presidente, na entrada ali para Pedro Ludovico. Aquele viaduto Miguel Moreira Braga ali realmente precisa se fazer alguma coisa, porque é um congestionamento muito grande para entrar ali na JK, para quem vai entrar ali para os outros setores, só resolveu para quem passa por cima. Para quem vai ali direto, Goiânia para Brasília, passa por cima, realmente resolveu. Mas para quem vai entrar em Anápolis, ali é um tumulto completo. Muitas pessoas vêm do Daia, tem que passar por baixo do viaduto e é um congestionamento muito grande. Então a concessionária Triunfo Concebra, ela precisa dar uma atenção especial àquele viaduto, solucionando os problemas daquele viaduto. Como eu tenho ainda algum tempo, senhor presidente, quero também solicitar policiamento. Uma moradora ali dessa Avenida Brasil, no bairro de Lourdes, ladrões entraram ali na casa dela e fizeram praticamente uma mudança, roubaram muita coisa. Então é preciso um policiamento mais ostensivo em toda a cidade de Anápolis. Não é só no bairro de Lourdes, não. Nós estamos trazendo um caso ali do bairro de Lourdes, mas em toda a cidade de Anápolis nós precisamos de um policiamento mais ostensivo. Então, é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu quero que realmente providências sejam tomadas, porque a população, ela clama e ela vem atrás dos vereadores. Especialmente nesse período eleitoral, nós vereadores somos muito cobrados e nós temos dado respaldo à população, temos apresentado os requerimentos que foram feitos ao longo do nosso mandato, mas sentimos a necessidade também de usar a tribuna para mostrar para a população que não é por falta de cobrança, não é por falta de trabalho dos vereadores dessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, vereador Ederson Lopes, passamos então a palavra já no grande expediente, não, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo Rádio Manchester. Quero, aqui, em nome do nosso companheiro Wilson, lá do Feustac, saudar todos os ouvintes da Rádio Manchester, que o Wilson é uma pessoa que tem nos ouvido constantemente. Tem sempre, que eu falei para ele que eu ia mandar um abraço para ele, então vai o nosso abraço aí do vereador Sérgio Pereira e dos demais vereadores aqui da Câmara Municipal. Senhor presidente, antes de estar usando... fazendo a fala para chegar ao nosso principal, gostaria de informar para o pessoal lá dos pneus, principalmente ali próximo daquele residencial novo ali do Colorado, lá não tem linha de ônibus, não passamos a próxima. E tem muita gente lá, eu já fiz encaminhamento lá para a Fernanda, lá para o CMTT, para que ela possa aumentar, prolongar mais a linha do ônibus para estar contemplando aquela comunidade que está andando muito, uma distância muito longa, para estar pegando ônibus, e é muito perigoso, né? Também falar para os nossos moradores lá da igrejinha, que nos cobraram a linha direta, que possa levar o pessoal da igrejinha até o Daia. Fiz o contato também com o CMTT, e espero que logo em breve seremos atendidos, porque tem muita gente que mora na igrejinha, e tem saído muito cedo de casa, para poder ir para o Daia. E fala que às vezes paga dois ônibus, para agilizar mais a situação da sua chegada até seu local de trabalho. Então nós estamos aí cobrando para que possa ser implantada essa linha direta da igrejinha até a aldeia o mais rápido possível. E tem uma sinalização positiva que estaremos sendo atendidos nesse nosso pedido aí. Então, só para comunicar o pessoal aí da igrejinha. O assunto que me trouxe aqui nessa manhã é um assunto muito, muito triste, porque já tem falado desse assunto, novo vereador, pastor Vilmar Silvestre, desde 2013. Vereador Sargento Pereira, uma das grandes bandeiras que o vereador Sargento Pereira tem nessa Casa de Leis é a saúde. E no início do nosso mandato, nós fizemos uma visita nos postos de saúde, nos hospitais, e nós observamos que faltava muito medicamento, nobres vereadores. Muito medicamento nos postos de saúde e nos hospitais. E todos nós sabemos que saúde se faz com dois pilares. Um é pessoal, graças a Deus nós temos o pessoal. E segundo é as condições para que essas pessoas possam fazer um bom trabalho. Que infelizmente o pessoal não está tendo essa facilidade para desenvolver um bom trabalho. Em 2013 eu cheguei aqui nessa tribuna aqui e falei que estava faltando muito medicamento nos postos de saúde. Alguns vereadores aqui, foi até deselegante, com o vereador Sargento Pereira falando que eu estava alucinado, que eu estava viajando, e realmente naquela oportunidade faltava-se muito medicamento no nosso município. E eu fiz dois diagnósticos básicos. Um, é porque a assistência farmacêutica do nosso município em 2013 não tinha um controle efetivo de estoque. Como que você vai controlar? Como que você vai gerir alguma coisa se você não sabe o que você tem no estoque? Quando vai vencer? E quanto foi usado no ano anterior? Então, isso aí foi uma situação que a gente viu. E outra situação também, que sempre barra o nobre vereador, pastor Vilmar Silvestre, que é a respeito da licitação. Licitação, hoje em média, demora 6 meses para licitar um medicamento. E nós tínhamos pedido na época para que pudéssemos criar alguém para licitar os produtos exclusivos da saúde. Acharam que não era interessante. Nós demos uma sugestão para que nós pudéssemos colocar uma pasta de uma cor diferente. Para quando chegar na procuradoria, se a pasta da saúde for uma pasta verde, quando chegar essa pasta verde, que desse um direcionamento diferenciado. Para que esse tempo de 6 meses pudesse durar 3 meses a licitação. Então vejo com muito lamento, e nesse intervalo, 2013 eu falei, 2014 eu também falei, tive inúmeras reuniões com o secretário de saúde a respeito dessa farmácia, da assistência farmacêutica, que não existia um controle de estoque, e até hoje, lamentavelmente, não existe um controle de estoque. É muito triste saber uma situação dessa, que uma farmácia que movimenta em média 2 milhões por mês, em média 2 milhões por mês, não existir um controle efetivo de estoque. Isso aí não é a primeira vez que eu venho falando dessa situação. Eu devo ter falando de 2013 para cá, no mínimo, umas 7 vezes usando essa tribuna para solicitar esse controle efetivo de estoque. Infelizmente, estive há mais ou menos uns 15 dias, há mais ou menos um mês, tive a oportunidade de estar fazendo uma visita naquela unidade e pedir para que pudesse ver a efetividade do controle de estoque daquela unidade. E o diretor lá da unidade falou que eu só poderia ver aquela situação, verificar se tivesse o aval do secretário de saúde. A lei orgânica do município, artigo 28, assegura ao vereador livre acesso, verificação e consulta a todos os documentos oficiais em qualquer órgão do legislativo, da administração direta, autarquias, empresas de economia mista e fundação pública. Está aqui, artigo 28 da lei orgânica do município. Então isso aí fala que o vereador tem todo o acesso, tem todo o direito de estar verificando todos os órgãos da prefeitura em qualquer momento, em qualquer local. Mas como ele tinha me falado isso, para não criar confusão, vereador Vespa, eu deixei quieto. E na última quinta-feira,
Eu solicitei para que minha assessoria fizesse contato com a assistência farmacêutica e avisasse que na última sexta-feira, vereador Sargento Pereira irá verificar a situação do controle de estoque. Uma vez que o diretor da unidade falou que já estava com o controle efetivo do estoque. Falei, não, vou verificar como que está essa situação. Pedi para ele, falei para ele que eu estaria lá das 9 até 9h30, até 10 horas da manhã, e fui lá na unidade, novo vereador Marrula. Fui verificar como que estava o controle do estoque de medicamentos no nosso município. Cheguei lá, falei que estava ele, senhora Lídia, e verifiquei, pedi para ele que ele pudéssemos, nós pudéssemos pegar dois produtos para amostragem e verificar o que entrou, o que saiu e a quantidade que tinha. Ele me falou que eu não poderia fazer aquele trabalho, porque eu sou candidato a vereador, todos sabem, e que eu não poderia fazer a minha função de vereador, vereador Vespa. Eu falei, não, eu não estou aqui como candidato, eu estou aqui como vereador. Ah, mas a orientação é que não poderia por causa da eleição. Eu falei, não tem nada a ver, porque se nós não pudéssemos fazer a função típica nossa, nós não estaríamos hoje, no dia de hoje, aqui nessa tribuna, desenvolvendo o nosso trabalho. Eu falei que não tinha condições, e eu pedi para fazer a verificação mesmo, para ver como que estava a eficiência do controle. E ele falou que não teria como, porque teria que falar com o secretário. Fiz contato com o secretário, infelizmente não obtive resultado. Pedi para que ele pudesse fazer o contato com o secretário, ele também não conseguiu. Ou seja, nobres vereadores, fui impedir de fazer o meu papel, que é fiscalização. E se fosse uma fiscalização que eu estivesse fazendo no dia de hoje, nobre vereador Vespa, porque está na época de eleição, mas não, desde 2013. Eu vejo com muito pesar que um controle efetivo de estoque, você só precisa de ter o quê? Boa vontade. Você precisa ter um computador apenas, um leitor de código de barra e pronto. Se as outras unidades não tiver o controle, aí o problema é das outras unidades. Mas você tem que ter confiança, tem que ter consciência que ele dispensou lá para o Hospital Municipal tantos filmes de raio-x, que ele dispensou lá para a UPA tantos litros de soro, que ele dispensou lá para o posto de saúde lá do Freustáquio tantos lâminas de bisturi. Ou seja, fui impedido de fazer esse trabalho. E é lamentável porque hoje nos postos de saúde está faltando muitos medicamentos, antibióticos, analgésicos, muitos medicamentos estão faltando nos postos de saúde do nosso município, nos hospitais. Um colega me ligou esses dias, estava pronto para fazer uma cirurgia, foi cancelado por quê? Porque estava faltando material médico hospitalar. Às vezes cancela a cirurgia por pouca coisa. Mas por que não tem esse material? Um é a licitação, que eu falei, e outro é o controle efetivo de estoque. Então nós estamos aqui nessa tribuna por mais uma vez solicitando para que o poder público possa realmente fazer um trabalho de responsabilidade, para que não possa mais faltar medicamento lá na ponta, para as pessoas podendo estar usando o seu medicamento de acordo com o previsto. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também, vereador Pedro Mariano. Grande expediente, vereador. 10 minutos.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos novos colegas vereadores aqui, Emília Garcia, professor Jali, doutor Dinamera, e os novos colegas vereadores, a imprensa aqui. Em nome do Marcelo ali, eu falo todo pela imprensa, está fazendo cobertura. Senhor presidente, eu acho que nesse sábado, que dia 24, a gente ficou sabendo da notícia muito ruim, né? Que a gente não queria ouvir isso, né? Veio em óbito na nossa cidade Maria Elisa Duarte Borges, a subsecretária que teve aí na secretaria, certo? Coordenando, uma ótima pessoa. Uma pessoa que também ocupava um cargo na UEG, mas só dela ter o cargo de professor, ter o título de professor, Não, a gente nem vai numerar outras funções, que quando a pessoa é uma professora...
Uma parte, vereador, uma parte, vereador.
Sim, vou conceder aí, Miriam, depois a professora Jali. Pois não, Miriam, pode.
Vereador Pedro Mariano, Maria Elisa foi uma grande amiga, seu esposo, suas filhas são grandes amigas minhas, e eu, infelizmente, na hora que eu subi, já tinha enterrado, mas vai aqui o nosso pesar, foi uma grande mulher que representou com muita dignidade a educação, não só no nosso município, mas a educação no estado. Teve um trabalho atuante, e ela estava atuando ultimamente na delegacia, né, de ensino em Goiânia, na gestão da Secretaria de Educação de Goiânia e na OEG, né? Então, Maria Elisa, tenha a minha admiração, o meu pesar aos todos os seus familiares, que são meus amigos pessoais. Obrigada, vereador Pedro Maria.
Nova vereadora Jali.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Sem dúvida nenhuma, a educação está em luto. Professora Maria Elisa é uma grande guerreira, uma gestora por excelência. Estava conversando aí com alguns diretores e eles falando que quando eles iniciaram a carreira, há muito tempo atrás, professora Maria Elisa levava eles para a escola onde ela dirigia e ensinava para eles e mostrava como deveria ser um verdadeiro gestor. E por isso chegou à subsecretaria e tivemos um trabalho muito perto na escrita da carta de intenções que trata das disciplinas nas escolas. Tivemos um apoio muito grande da professora Maria Elisa e ultimamente o nosso contato com ela era lá na UEG, no registro de diplomas, que a UEG faz aí, chancela os diplomas de várias instituições de ensino particular da nossa cidade, e eu tinha um contato muito grande com ela lá. Sem dúvida nenhuma, perda grande para a cidade, para a educação em Anápolis e para nós que admirávamos o trabalho da professora Elisa, e fica aí a saudade, os nossos sentimentos à família. Muito obrigada.
Como a professora Jari falou, a Miriam Garcia, ela também é a pessoa que eu tinha muito acesso com ela, Mirela, qualquer pessoa tivesse a procura dela sobre a educação, ela tinha uma resposta correta e concreta, certo? Então, infelizmente, a educação no dia 24, agora de setembro, eu acho que ficou em luto, certo, Miriam Garcia? A educação do estado, e principalmente aqui a Anápolis, que ela morava, né? E, infelizmente, ela veio de manhã e foi sepultado à tarde. Então, a educação perto com a pessoa dela, né, ter deixado nós na tarde, nesse dia 24. E a Maria Elisa era uma pessoa que sempre estava na luta, uma pessoa que ela não tinha cor, nem cor partidária, nada, né, Lizzie? Era uma pessoa, quem teve o prazer de conhecer ela, via que era uma pessoa excelente, uma pessoa que dedicou totalmente à família, a Deus, à família e depois à educação. Idealmente, eu acho que todos os professores têm esse amor, né, a missão de ensinar. Porque um que levou esse nome de mestre foi Jesus, foi Deus. E aqui no ensinamento nosso, sempre a gente fala, o professor ensina o bem querer. E a educação é toda barreira que põe um país grande, a educação, o estado e a cidade. Então, infelizmente, Maria Elisa hoje não convive com nós, mas deixa uma lacuna muito grande na educação do estado e do município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Me causa muita surpresa essa notícia, vereador Pedro. Eu não sabia, né, desse passamento. Trabalhei com a Maria Elisa na subsecretaria do município, da educação do município, e confirmo a palavra de todos vocês. Eu que estive próximo dela, inclusive fui autor IRT do projeto de uma edificação de propriedade dela e do seu João. Então, eu tinha uma proximidade muito grande com ela, um relacionamento de amizade muito interessante, e de repente acontece uma fatalidade dessa e a gente não fica sabendo. Mas os meus pêsames à família, o filho dela, que foi colega do meu filho na odontologia, na escola de odontologia, sinceramente, eu estou transtornado com essa notícia, para mim uma grande surpresa. Né? Tínhamos um relacionamento muito próximo, realmente. Mas, infelizmente, não fomos comunicados desse passamento nesse final de semana. É, teria que ter ido lá, dar um abraço ao seu João e, né, as nossas condolências. Bom, na sequência do grande expediente, solicita aí o vereador Vespa, que vai dividir o tempo com... que dividiu o seu tempo, né? Aliás, Pedro Mariano dividiu o tempo, cedeu 5 minutos para o vereador Vespa. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz José Borges, os nobres colegas vereadores, a imprensa presente aqui, mais uma vez, dando cobertura a essa sessão ordinária. Cumprimentar também todos os ouvintes que estão nos ouvindo e nos escutando e vendo nós aí pelos meios de comunicação. Presidente, eu quero usar esse tempo, agradecer o Pedro Mariano por ter dividido o tempo comigo, falar a respeito ali do Central Park, ali o Anof Quinan. Ali vem essa demanda de muito tempo, os moradores contrariados, porque ali é uma parte central, tem ali uns 3, 4 bairros que adjacente ali com aquela mata, aquele antigo parque, e nós sabemos que ele foi de uma certa forma danificada e tem vários anos ali que estão em construção. O ano passado ele foi limpado por 2 vezes, tirou ali dois mil e tantos caminhões de terra. Logicamente iniciou a chuva, veio aquela terra lá dos bairros lá de cima, vieram logicamente e veio tudo ali para dentro da represa novamente. Então o pessoal ali está muito contrariado, deixando essa questão das terras ali dentro da represa, mas ali está um local abandonado. Nós sabemos que ali tinha as casas de administração e os moradores de rua estão tomando conta ali daquele local. Então só a semana passada houve 4 assaltos ali naquela região. O pessoal sai à noite, a hora que volta é abordado ali nas suas casas, tomando celular, carteira, daqueles pessoal, moradores de rua, aquele pessoal que mexe com droga, estão invadidos ali dentro. Logicamente que graças a Deus, no final de semana, deu uma chuvada boa, deu uma molhada, mas com essa sequidão, esse calor que estava esse dia para trás, eles vão lá fazer alguma coisa, esquentar alguma comida, coloca fogo no mato ali, e aí vira aquela fumaça, aquela poluição absurda ali naquele local. Então nós estamos aqui pedindo, nós como vereadores, somos intercessores da população. Então o clamor ali é muito grande para que possa ter uma solução para aquele local, que possa refazer novamente aquelas cercas, possa fazer uma limpeza geral ali dentro, até que essa reforma fique pronta, e coloca lá pelo menos segurança, para que possa evitar esse desmando, esse desleixo que está ali naquele local. Então a população está gritando, está pedindo socorro, porque logicamente quando é embaixo de periferia, não é o correto, mas logicamente é mais aceitável, porque é uma questão mais longe, a questão do benefício é mais difícil de chegar. Mas ali uma parte central, como eu já disse, tem vários bairros ali em volta e precisa de uma atenção melhor naquele local ali, para que possa, fica até feio para a cidade. Uma parte central ali, cheio de pessoas drogadas, pessoas colocando fogo ali no centro da cidade, e aquele desleixo total. Então, fazemos aí um apelo para que o nosso prefeito possa conversar com os secretários responsáveis ali por aquele local, e antes que comece aí as chuvas definitivas, possa dar uma melhorada ali, porque se for passar mais um ano ali, no caso, com aquele abandono, fica complicado. A população está contrariada ali com aquela falta de apoio, com falta ali de segurança naquela região. Éber Mohamed, Vossa Excelência queria uma parte?
Obrigado, vereador. Eu também tenho um casal que mora... Oi. Eu tenho um casal que reside na esquina já com aquela... alambrado. E me reclamaram, sempre estão reclamando com descaso ali. Já até cortaram o alambrado para adentrar por ali. Então, está faltando um apoio maior da Secretaria de Obras para estar fiscalizando aquilo ali. Porque ali não está tendo mais nem prazer do pessoal ir fazer caminhada nem lazer ali. Pelo descaso, pelas coisas que estão acontecendo. Parabéns que Vossa Excelência levantou uma causa justa ali e precisa que haja um atendimento melhor ali naquele setor dali da Central Park. Então eu fico feliz que você está levantando essa questão aí para que possam atender para ser resolvido o problema ali. Obrigado.
Obrigado, sua fala contribui muito. Então fica aí o apelo para que nossa secretária do Meio Ambiente, da Secretaria de Obras, possa dar uma assistência melhor naquele local ali. Fica o apelo, nós somos os intermediários, somos intercessores daquela população. Fica aí esse apelo para que possa olhar com carinho aquela região. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Também no grande expediente, vereadora Miriam, que gentilmente cedeu parte do seu tempo ao vereador Jackson Charles.
Bom, senhor presidente, nobres vereadores, bom, eu tenho duas notícias tristes, né? Eu gostaria de me confraternizar com a família da Maria Elisa, minha amiga, o esposo dela já conheço há muitos anos, né? São familiares conhecidos. Infelizmente, o senhor a chamou. É uma serva de Deus, eu sei que nos braços do senhor ela está. E uma outra coisa, aconteceu ontem pela manhã um assalto lá na Avenida Jamel Cecílio, no ponto de ônibus, doutora Dina Amélia. Aconteceu ontem um assalto na minha funcionária, que ela me abraçou, ela foi retirar o pagamento, depois me abraçou chorando, porque eu sei o que é para uma mãe de família ser assaltada. Eu, assim, ela estava saindo da Caixa Econômica Federal, retirou o pagamento, aí foi numa costureira, assaltaram ela, roubaram todo o passo, que todo o salário dela. Então, assim, eu gostaria de dizer, de pedir, hoje até minha mãe me pediu, o pessoal lá do prédio, todo mundo que mora na Avenida Jamel, me pediu isso, uma maior presença da Polícia Militar. Não dizendo que a presença não existe. Existe a presença, existe o rodar dos carros lá, existe. Só que é necessário uma coisa mais efetiva. Nós estamos tendo muito pequenos assaltos na nossa cidade. E isso tem entristecido, tem levado... Eu acho que não teve facada. Igual a menina que trabalha comigo, vereadora Heber, falou, Miriam, eu não sei nem se ele estava armado. Encostou o negócio nas costas e mandou passar a bolsa. Ela falou que não olhou para trás. E ela foi quase meia hora, ela comigo conversando, chorando. Então, desestabiliza as pessoas, dá insegurança nas ruas, porque é isso que eu estou falando com Vossas Excelências. Um aconteceu 9 horas da manhã, outro 1:30 da tarde, não foi à noite. Ah, estava de madrugada na rua. Não! Os assaltos da nossa cidade, os pequenos assaltos, roubos de carteira, de documentação, estão acontecendo à luz do dia. Não é à noite mais. Então nós queríamos fazer um apelo à Polícia Militar, que pudesse colocar todo o seu efetivo nas ruas, à Polícia Civil, que pudesse cada dia mais ajudar a nossa população para inibir esse tipo de assalto. Insegurança, não. Obrigada.
Também o vereador Jacques, que está dividindo o tempo com a vereadora Miriam Garcia por até 5 minutos, portanto, vereador Jacques. Gentileza, parcimônia no uso do tempo.
Obrigado, presidente. Vou ser breve. Mas eu quero aqui hoje aproveitar esse pequeno tempo para falar, presidente, da importância que é o exercício do mandato de um vereador e a importância que é as ferramentas que um vereador possui para desempenhar aqui o seu papel. E eu quero comemorar aqui, vereador Eli, uma ferramenta que alguns criticam, que não é importante, mas que, na minha opinião, tem resolvido de forma esplendorosa os problemas da comunidade, que é a apresentação de requerimentos feitos pelos vereadores, solicitando melhorias, vereadora Dina Amélia, aos bairros e à comunidade como um todo. E esse requerimento vereador Vilmar Silvestre, e mais precisamente os requerimentos apresentados pelo meu gabinete, tem trazido uma fantástica solução para a população. E eu quero aqui, vereadora Dinamela, mencionar algumas vitórias através do nosso requerimento aqui, vereadora, professora doutora Geli Sanches. Nós estamos aí comemorando um sonho dos moradores ali da região da Vila Formosa, que foi um requerimento feito pelo vereador Jackson Chaves, solicitando a construção do nosso querido feirão, que era um sonho da comunidade, e hoje ele é uma realidade, conquistada através de requerimento. Uma simples ferramenta, mas que trouxe uma grande solução para a comunidade. Da mesma forma, os moradores do Jardim Arco Verde estão comemorando, né, não só o posto de saúde, mas também, agora está acabando a construção, feito através de um requerimento do vereador Jackson Charles, da Academia Popular de Reabilitação Física, doutora Isnabélia. O que é muito bom para as pessoas que não têm condição de se locomover do bairro para o centro para fazer o seu tratamento e reabilitação física. Também, com muita honra, um sonho de quase 40 anos, através de um requerimento apresentado aqui pelo vereador Jackson Charles, nós conseguimos fazer a sala de espera e de acolhimento lá no posto de saúde da Vila Formosa, ou seja, na estratégia Saúde da Família. Hoje, as pessoas esperam com dignidade o horário do atendimento, sentados, longe do sol, longe da chuva, ou seja, recebendo em troca do imposto pago, recebendo os benefícios através de uma ação simples de um vereador, assim como todos os vereadores também fazem a mesma coisa. Da mesma forma, é a reforma das praças da Vila Formosa, quarta etapa, primeira etapa, né? A construção da praça ferroviária. Foram todas ações feitas através de requerimento, de uma peça simples, feita aqui na Câmara Municipal, vereadora Dinamela e Mida Garcia. Isso mostra a importância que é o exercício do vereador e as ferramentas que ele tem aqui para poder desenvolver. Vereador não faz nada, mas vereador pode pedir para que seja feito. Vereador não constrói nada, mas o vereador pode indicar o que precisa ser feito, porque o vereador é o representante da população. O vereador é aquele que é o político mais próximo do povo. E cabe ao vereador a obrigação de estar aqui apresentando as demandas do povo, né? Também nós podemos aqui, com muita honra, né, com muita honra, com muita alegria, né, comemorar a implantação do esgoto que foi feito no bairro de Sebastião através de um requerimento feito do vereador Jackson a Saneago. Né. Também foi uma luta aqui nessa casa, todos os vereadores se lembram, da rede de água potável da Vila Formosa, estava toda podre, canos de amianto, e agora estão sendo todos substituídos através de um requerimento apresentado ao longo desses anos do vereador Jackson Chaves. Então, o requerimento, vereador Valdair, é uma ferramenta importante. É claro que o vereador tem que trabalhar para que esse requerimento seja atendido. Mas nós temos aqui que agradecer também a administração municipal por entender o valor do vereador e atender os pedidos do vereador feitos através de requerimento. É uma parceria, Poder Executivo, Poder Legislativo, trabalhando em conjunto para resolver o problema da população, para melhorar a qualidade de vida do povo. Se eu fosse falar aqui, doutora Dinamélia, eu falaria o dia inteiro da imensidão e quantidade de requerimentos que nós conseguimos apresentar, aprovados e conclusos, e as obras foram feitas nesses 3 anos e meio. Portanto, eu queria só registrar aqui a importância do requerimento, a importância que é o vereador no exercício do seu mandato. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, agora sim, pastor Vilmar Silvestre. Interessante, né, pastor? O senhor seria o primeiro orador, achou que seria o primeiro orador e está sendo realmente o último, conforme sua inscrição. Até 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, mais vereadores, senhoras e senhores, imprensa presente. Senhor presidente, hoje é comemorado no nosso país, vereador Heber, dia 26 de setembro,
o Dia Nacional dos Surdos. A data foi criada pela Lei 11.796, em 2008, há apenas dois anos. Há apenas dois anos, e deveríamos aproveitá-la para refletir sobre a inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade brasileira e perguntar se elas estão tendo seus direitos respeitados. É claro que uma das melhores formas de incluir os surdos na sociedade é tornando possível a comunicação deles com as demais pessoas. Para isso, existe a língua brasileira em sinais, Libras. Você provavelmente já viu na televisão, claro, nas TVs, nos programas de televisão, intérprete de Libras.
Uma parte, vereador.
Fazendo sinais com as mãos para traduzir as informações faladas para aqueles que não podem ouvir. E principalmente por meio da Libras e também da leitura labial, que os surdos podem entender o que é dito ao seu redor. O decreto-lei 5.626 de 2005 torna obrigatório o ensino da língua brasileira de sinais nos cursos, professor Geli, de formação de professores e a educação bilíngue nas escolas onde estejam matriculados alunos com deficiências auditivas. Ele também obriga o órgão público a ter intérprete de Libras para facilitar o entendimento aos cidadãos surdos da nossa sociedade. Você da parte, vereadora Geli.
Obrigada, obrigada, vereador. Sem dúvida nenhuma, vereador pastor Vilmar Silvestre, é muito importante. Obrigada, vereador. Sem dúvida nenhuma, é muito importante essa fala, exaltando aí o surdo como um cidadão, como todos nós que nos dizemos, que dizemos que nós somos pessoas perfeitas, sem deficiência. E essa casa de leis aqui, pastor Vilmar Silvestre, vereador, nós aprovamos aqui uma resolução para que as nossas sessões fossem transmitidas na língua brasileira de sinais, que já é uma lei também, uma lei aí federal. E nós aprovamos aqui e até hoje isso não foi efetivado. Nós ainda não conseguimos efetivar nessa casa que é chamada a Casa do Povo e que nós estamos excluindo aí um grande número de cidadãos que não consegue participar dos nossos debates, não consegue participar das nossas discussões aqui nessa casa. Por quê? Porque nós não temos ainda as transmissões das nossas sessões aqui da Câmara na língua brasileira dos sinais. E ficamos muito felizes de saber que nas escolas essa já é uma realidade e que os alunos que são surdos, eles já têm ali as intérpretes que estão trabalhando com eles, no sentido que eles também possam participar. E é uma necessidade, é muito importante quando nós podemos falar com eles na linguagem deles. Inclusive, uma grande luta é que os concursos públicos sejam feitos com intérprete e não no português, porque eles têm uma dificuldade, porque a primeira língua deles não é, sem dúvida nenhuma, português, mas sim a Libras. E fica aí mais uma vez a nossa solicitação, junto à mesa diretora desta casa, para que seja efetivado a transmissão das nossas sessões na língua brasileira de sinais. Muito obrigada, vereador.
Obrigado, professora Geli. Contribuiu muito a sua fala. E realmente é isso. Nós precisamos dar condições à grande população de surdos da nossa cidade a ter uma comunicação com a sociedade num todo. Ou seja, como Vossa Excelência acabou de dizer, transmitindo a eles por via de sinais, aquilo que acontece na Câmara Municipal, nos nossos debates, nas nossas demandas em prol da comunidade. Senhor Presidente, desde o início da nossa legislatura, eu tenho feito requerimentos e muitos vereadores também têm feito o mesmo pedido, senhor Presidente, de dois problemas que estão praticamente ao lado da Câmara Municipal. O primeiro problema, que é um problema muito sério, que é a calçada que compreende Praça Dom Emanuel e Avenida Brasil. Para quem está vindo Praça Dom Emanuel, sentido centro, senhor Presidente, nem os transeuntes com boa visão, sem nenhum problema físico, consegue andar por aquela calçada. Tamanhos buracos, raízes que estão acima do nível do piso, Pedrinho, dificultando tremendamente. E nós estamos buscando isso, estou fazendo novamente um novo requerimento agora com fotografias para enviar à secretaria para tomar uma providência. Se este trecho, senhor Presidente, está incluso na mobilidade que está acontecendo na nossa cidade, eu não sei. Mas o certo é que o que está ali, como está ali esse pedaço da calçada, não dá para esperar mais. É uma questão de necessidade que seja, professor Geli, observado pela secretaria, a calçada aqui, bem próximo à Câmara Municipal, que é o trecho da Avenida Goiás, entre a Praça Dom Emanuel e a Avenida Brasil, para quem está descendo. Nem pedestre consegue andar na calçada. São tantos impedimentos, são tantas as raízes, buracos, existem aqui na Avenida Goiás. Um outro problema, senhor Presidente. Na época, eu questionei o CMTT, doutora Gina Amélia. Tentaram me convencer de que a faixa de pedestre, aqui na Avenida Brasil, Frei Valdair, em frente ao Brasil Park Shop, não poderia ser em frente ao shopping. E fizeram ela bem para cá. Se qualquer um dos senhores, a imprensa ficar ali, por volta de uma hora, vai observar que 80% das pessoas não veem a faixa de pedestre para atravessar a Avenida Brasil, porque dá o acesso à rodoviária, ali a feira dos artesões, fica muito longe. Se tiver chovendo, então, aí é que as pessoas não vão na faixa mesmo. Então, mais uma vez, eu faço aqui um pedido ao CMTT. Aquela faixa está no lugar errado, ela tem que ser quase em frente ao Brasil Park Shop, porque senão vai acontecer ali uma tragédia e aí vamos ficar só lamentando. Mas uma coisa é certa, está registrado, Sargento Pereira, nos anais desta casa, desde o início que foi colocado ali, não só o meu pedido, também de muitos outros que já foram feitos para que aquela faixa seja mudada para frente o Brasil Park Shop. Concedo a palavra ao vereador Sargento Pereira.
Parabéns, novo vereador, a sua vez. Inclusive, eu fiz um requerimento solicitando para a CMTT uma solução daquela situação da faixa de pedestre. Porque nós estamos fazendo um viaduto aqui, um investimento aí de milhões de reais para melhorar a mobilidade urbana, para ter o trânsito melhor. E se, do jeito que está o semáforo ali, quando o semáforo fechar, vai estar gente aqui, ó, no meio, em cima do viaduto. Então nós temos que dar uma solução definitiva. Ou você vai fazer uma passarela, ou você vai fazer alguma coisa por baixo da terra. Porque não adianta ter dois investimentos muito grandes e no meio deles ter um semáforo. O que, que vai acontecer? Vai ter um grande congestionamento no nosso município. Então, foi um investimento, ao meu ver, em vão. Obrigado.
Obrigado, vereador. Fica então aqui, senhor presidente, o nosso clamor, o clamor da população, para que seja observada a calçada aqui da Avenida Goiás, do espaço entre a Praça Dom Emanuel e a Avenida Brasil. E também a questão da faixa de pedestre em frente ao Brasil Park Shop, que no meu entender está no lugar errado. Ela está bem fora de onde as pessoas estão trafegando ali e com certeza isso precisa ser mudado com uma certa urgência. É isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
É, sem mais espaço, o grande expediente. Fica encerrado o grande expediente e passamos para o início da ordem do dia. Solicito ao vereador Jackson Charles, Lê Martins, que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Pereira, vereador Eber Mamede, vereador Dinamélia, vereador Frei Rodaí, vereador Professor Geli, vereador Pastor Márcio Vestre, vereador Miri Garcia, vereador Miri Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lisier Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Gley Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Bom, com o quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia e, conforme as sessões anteriores, vamos conceder a palavra aos dois vereadores inscritos. Posteriormente, passaremos as deliberações da ordem do dia, os projetos de requerimento porventura estejam na pauta. Posteriormente, se houver mais alguns inscritos, concederemos aí o uso da palavra pela ordem. Portanto, professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, foi usada a tribuna nessa manhã falando a respeito do controle efetivo dos medicamentos na farmácia aí da Secretaria de Saúde, a farmácia que distribui esses medicamentos. Resta informar, senhor presidente, que esse controle já está sendo feito de forma efetiva lá por meio de um controle sistematizado. E esse controle não está só agora na farmácia, mas já está também no Hospital Municipal e em outros órgãos. E eu acredito que o vereador que usou a tribuna não está vendo o diário oficial, não está acompanhando.
Novos colegas, temos uma oradora com o uso da palavra. Por gentileza, vamos nos ater, ou pelo menos as conversas paralelas que sejam mais comedidas. Por gentileza.
Agradeço. Não está acompanhando o diário oficial, seu presidente, onde lá está, já foi feita a licitação, está já agora para fazer o contrato da empresa que vai informatizar todo esse controle, inclusive o controle nos postos de saúde, o prontuário eletrônico e a mudança da forma de agendamento das consultas. Isso já está, senhor presidente, no Diário Oficial do município, já foi publicado, está prestes aí a assinar já o contrato com a empresa vencedora na licitação. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que fiscalizar, mas nós temos também que acompanhar aquilo que está sendo feito. E esse controle já está sendo realizado, não só na farmácia, mas no Hospital Municipal e em outros órgãos da Secretaria de Saúde. E vai ser feito de forma efetiva, dentro de toda a secretaria, inclusive com a informatização, a informatização eletrônica de todo o controle da vida do paciente e também das consultas. Então, eu tinha que informar isso, porque estou acompanhando o Diário Oficial e é muito interessante que todos nós, vereadores, possamos acompanhar tudo o que se passa ali, porque ali sim está a verdadeira transparência da administração municipal. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem. Também no uso da palavra pela ordem, vereador Luiz Lacerda.
Beleza. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o assunto também é mais ou menos nessa linha aí que a professora Geli está falando, e em relação ao que foi colocado aqui hoje pelo novo vereador, novo colega, vereador Sargento Pereira. E sempre quando ele toca nesse assunto aqui, a gente tem rebatido, mas no sentido de estar mostrando a realidade. O vereador Sargento Pereira perdeu agora uma excelente oportunidade de virar prefeito do município. Passou. Só tinha que ter candidatado para prefeito. O senhor gosta de agir como prefeito, o senhor gosta de mandar. Parece que o senhor gosta de chegar lá dentro dos órgãos, dar ordem, mandar, passar por cima de diretor, de secretário. Então o senhor devia ter colocado o seu nome para prefeito da cidade, o senhor está no cargo errado. O vereador, ele tem sim o direito e a obrigação de fiscalizar, mas nós já falamos aqui, o senhor não manda ninguém lá na prefeitura, não. Quem manda lá é o secretário, é o prefeito, e nem eles agem lá dentro dos órgãos com a arrogância que Vossa Excelência age. Exigindo isso, exigindo aquilo, causando constrangimento em funcionário. As informações chegam aqui para nós também. O senhor não tem conseguido as informações lá, porque o senhor está agindo da forma errada. A educação e o respeito, ela cabe em todo lugar. O senhor não tem o direito de invadir órgão e exigir que funcionário apresente para o senhor o que o senhor está pedindo lá, não. Não é assim que o senhor faz a fiscalização, não. O senhor tem todo o direito de fiscalizar, tem todo o direito, é garantido por lei esse direito seu, mas o jeito que o senhor está fazendo está errado. Está errado, não é dessa forma. O senhor está fazendo dentro dos órgãos aí, nem o secretário de saúde e o prefeito faz lá dentro dos órgãos que o senhor está fazendo. O senhor está indo lá e pondo pressão em cima de funcionário, causando constrangimento, exigindo coisa que o senhor não tem direito. Esse dia o senhor queria invadir uma farmácia aí de remédio controlado para verificar lá como é que está o estoque, como é que está o vencimento dos medicamentos. Ali só pode entrar o farmacêutico. O senhor não tem direito de fazer do jeito que o senhor está fazendo. O senhor tem direito sim de fiscalizar, mas não de ir lá e fazer o terrorismo que o senhor está fazendo dentro dos órgãos aí. O senhor está fazendo errado, ainda dá tempo de aprender, o senhor tem grande chance aí de reeleição para o próximo mandato, mas não é dessa forma. E nós já tivemos experiência aqui, isso que Vossa Excelência está fazendo, nós já tivemos experiência aqui, não nos assusta não. Tinha uma vereadora aqui no mandato passado que fazia desse jeito. Ela ia lá, passava por cima de todo mundo, acusava todo mundo, depois vinha para a tribuna aqui se fazer de vítima, igual Vossa Excelência está fazendo. Desse jeito não cola para nós, nós já somos experientes no assunto. Isso não assusta ninguém, não. Então, apenas aqui um conselho de um amigo, o senhor tem que rever a forma que o senhor quer fiscalizar as coisas no município. É um direito, o senhor tem sim, mas está fazendo da forma errada. Ninguém é obrigado a passar, aguentar o que o senhor está tentando fazer dentro dos órgãos. O senhor não manda lá. O senhor manda lá no seu gabinete. Lá na prefeitura nós temos o secretário que está cuidando, temos o prefeito, temos os diretores que estão cuidando lá. E lá não é, é porque eu fui lá exigir isso, não fez. Fui lá exigir aquilo, não fez. O senhor não tem direito de exigir nada lá, não, é? O senhor tem que chegar a fiscalizar, sim. Pode até denunciar o que tiver errado, agora o que tiver funcionando, não tem nada de errado lá. O senhor está caçando chifre em cabeça de égua, é isso que o senhor está fazendo lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Uma réplica, presidente.
Réplica ao vereador Sargento Pereira, um minuto cronometrado, vereador.
Obrigado, presidente. É o seguinte, eu vejo com muito pesar essa informação que o novo vereador está falando aqui. Quem conhece o vereador Sargento Pereira sabe, não tem problema de relacionamento com ninguém, faça um trabalho de maneira educada, mas também, não é santa paciência, né? Desde 2013, cobrando uma coisa e nada foi realizado. Mas pode ficar tranquilo, o vereador Sargento Pereira não vai ficar mais verificando a função típica dele, não. A lei orgânica aqui, artigo 28, fala bem claro qual que é a função do vereador. Quem não sabe, está na hora de aprender, tá? Nós estaremos encaminhando uma representação junto ao Ministério Público para que ele possa fazer uma auditoria naquela unidade, uma vez que o Sargento Pereira está sendo impedido de fazer o trabalho dele. Então eu quero falar aqui, usar esse tempo que eu tenho aqui, para falar para os servidores que não existe nada pessoal do vereador Sargento Pereira. Nós estamos aqui para fazer o trabalho que nos compete. Então é simplesmente fazer o que a prefeitura tem que fazer. Que é usar o quê? Do poder
público. Conclua, por gentileza, vereador.
O que tem que ser feito, o controle efetivo do estoque, coisa que não tem hoje. Obrigado.
Conforme falado anteriormente, seguimos aí com os processos que estão para discussão na ordem do dia.
Moção de pesar, desculpa, tem um projeto em segunda votação da vereadora professora Geli, que institui no município de Anápolis a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente a partir do dia 2 de abril, quando é comemorado o Dia Municipal de Conscientização do Autismo e das Outras Providências. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda votação, de autoria da professora Geli, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discussão, a autora da proposta.
Senhor presidente, eu acredito, nós já discutimos o projeto amplamente com a participação dos pares aí, em primeira votação. Sem dúvida nenhuma, nesse momento que estamos já em segunda votação, eu quero agradecer os pares pelo voto concedido na primeira votação e pedir também agora em segunda votação, mas ao mesmo tempo demonstrar a minha alegria de nós termos uma semana de conscientização do autismo na nossa cidade. Os autistas são chamados de anjos azuis. E são anjos que Deus mandou, sem dúvida nenhuma, para poder nos ensinar. E muito nós aprendemos com eles e temos que conscientizar. Conscientizar a nossa população, conscientizar professores, funcionários, servidores da saúde, todos aqueles que cuidam desses anjos azuis e dar aí o suporte necessário às famílias, porque nós sabemos que não é fácil. Então, nossas palavras no dia de hoje é de agradecimento e satisfação de termos uma semana de conscientização do autismo na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
É interessante que nós já temos um trabalho muito interessante do município, né, com relação a essa questão. Eu, numa reunião, a pessoa agradeceu muito e pediu ampliação desse processo para que possa atender mais crianças. E o diagnóstico é importante. A pessoa que me solicitou isso estava com o seu filho há vários anos com dificuldade de aprendizado, né, passando por tanta dificuldade. Quando foi diagnosticado, a situação mudou radicalmente. E o progresso foi visível. Então é muito importante que nós tenhamos realmente a conscientização desse transtorno, né, que é importante para a tranquilidade da família. Processo ainda em discussão. Discussões encerradas, processo em votação. Votação simbólica, os contratos se manifestam. Aprovado. Prossiga, vereador Ederson.
Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, assinado por diversos outros vereadores, manifestando condolências à família da senhora Odenite Rodrigues Guimarães, falecida no último dia 24 de setembro de 2016. Também uma outra moção de pesar, também de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, manifestando condolências à família do senhor João Gomes da Silva, falecido no último dia 21 de setembro de 2016.
O vereador Paulo de Lima não está mais no recinto, não está mais em plenário. Ô, vereador Paulo, desculpa, o vereador Paulo de Lima está no recinto, mas de qualquer forma seria discutido e votado da mesma forma que está assinado por diversos outros vereadores. Portanto, vereador, moções de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, ambas estão em discussão. Na discussão, o autor das propostas, o vereador Paulo de Lima.
O nosso querido João Gomes, que já foi até candidato a vereador, estava até nessa campanha juntamente comigo, né, o João Gomes. Não é o João Gomes preferido, é João Gomes da Silva, lá do Tesouro, daquela região de Santo Antônio. Nosso amigo faleceu no último final de semana, né, infelizmente veio, como diz aquele vereador lá do Nordeste, né, veio... Dormiu e morreu morto, né? Mas a verdade é que ele faleceu lá, até num comitê de outro candidato aí, mas é a realidade. Agora a família, né, nos ajudando novamente, mas infelizmente aconteceu esse fato lamentável com o nosso amigo, ex-funcionário da TCA, muito antigo, na casa. Então, que Deus abençoe a família, dê conforto nesse momento tão difícil para toda a família.
Ainda em discussão, as moções de pesar. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contratos se manifestem. Estão aprovadas.
Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando implantação de retor de velocidade lombofaixa na Avenida Tiradentes, em frente ao número 2200. Quase que dá um número aí, hein? Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza do córrego no fundo da pecuária. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando a CMTT fiscalização na rua 11A, terceira etapa, Vila Formosa. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando sinalização na entrada do viaduto que dá acesso à Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando retirada de entulho e roçagem na área localizada na rua Ruth dos Santos. Requerimento do vereador Jackson, todos têm foto em anexo do vereador Jackson. Requerimento do vereador Jackson, solicitando estudo para a construção de um retor de velocidade lombofaixa na rua Jamila Aidar. Requerimento do vereador, com esse aqui tem abaixo assinado em anexo. Requerimento do vereador, são esses os vereadores presentes, senhor presidente.
Requerimentos em discussão.
Discutindo.
Discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É, só complementando, todas as intervenções que nós fizemos na Avenida Tiradentes, restou essa aí ainda a ser executada. Nós tivemos aí a oportunidade de comemorar algumas intervenções importantes. E em que pese, no cruzamento da Avenida Tiradentes e da Xavier, como há poucos dias falamos, tenha sido instalado o semáforo, mas ainda não ligado, que nos preocupa muito, que a população não está compreendendo aquilo, o vereador Vilmar Silvestre conhece bem ali também, segundo o engenheiro da CMTT, porque a empresa não retirou a lombada eletrônica. Mas só desligar então, né? E aí está um mês desse jeito. Mas essa lombofaixa ali nas proximidades do Posto Amazonas, o senhor conhece também, de frente ao seu amigo Antônio, e ali realmente está uma roleta russa. Mais do que urgente, nós precisamos de complementar essas intervenções da Tiradentes. Nesse local é um dos locais que nós também já havíamos solicitado, estamos reiterando aí a solicitação. No mais, eu vou a palavra.
Discutindo. Na Avenida Tiradentes nós devemos fazer todo tipo de intervenção, porque é uma via de caixa estreita e muito movimento. Movimento complicado em toda a via, né? Então, qualquer intervenção para melhorar a segurança será muito bem-vinda. Também, vereador Jackson Charles.
Quero discutir aqui pelo menos três requerimentos aqui, presidente. E ao discutir o primeiro, eu quero cumprimentar e agradecer o secretário de Meio Ambiente, que ali no bairro Itororó tinha um local público onde estava servindo para criação de cavalos e dando mau cheiro. E nós conversamos com o secretário e ele fez a retirada de entulho daquele local ali. E ali está sendo feita uma praça simples, mas uma praça importante, com paisagismo, gramagem, calçadas, e a população tem sido muito grata. Então, ao solicitar a retirada de entulhos, o vereador, de qualquer forma, contribui com a sociedade. Mas eu quero falar aqui sobre de um requerimento feito ali na Jamil Aedá. A Jamil Aedá fica ali no bairro São Sebastião. É uma avenida, é linha de ônibus, mas é de um fluxo muito grande de veículos, e ela é de um declive muito grande. A velocidade ali é muito alta. E, infelizmente, não há outra possibilidade de redução de velocidade se não for através de um redutor de velocidade. E curvas estreitas, alta velocidade, muito fluxo de criança. Por esse motivo, eu estou fazendo esse requerimento, mas não só de desejo do vereador Jacques, mas aqui tem um abaixo-assinado de vários moradores, encabeçado aqui pelo Denis Batista Godoy, que me procurou solicitando esse apoio. Por esse motivo, nós estamos apresentando aqui a implantação desse redutor ali no bairro São Sebastião, mais precisamente na rua Jamil Aedá. Da mesma forma, é fazer uma crítica aqui à sinalização, principalmente aqui naquele viaduto que dá acesso à Vila Jaiara. O DENIT tem cometido falhas cruéis, cruciais, no que diz respeito às sinalizações. Ali naquela entrada, ali, vindo pela BR-153, direção Belém-Brasília, para entrar ali para Vila Jaiara, só entra ali para Vila Jaiara quem sabe que ali vai dar na Vila Jaiara. Se a pessoa não morar em Anápolis, por exemplo, ou não conhecer aquele viaduto, ele passa despercebido por falta de sinalização. Então, a sinalização também traz segurança no trânsito. Por esse motivo, eu apresento aqui também a pedido da comunidade aqui, um pedido também encabeçado pelo Michael Alessander, que me encaminhou, inclusive, um pedido formal através do meu e-mail, mostrando aí não só essa questão da sinalização, mas também tem um segundo pedido ali feito naquele viaduto, que é para que a prefeitura faça a substituição das lâmpadas, que está muito escuro e no período noturno traz muita insegurança para as pessoas que precisam passar ali, principalmente pedestres que precisam trafegar naquele local. Portanto, eram essas as minhas colocações a esses requerimentos. Devolvo a palavra.
Requerimentos ainda em discussão. Na discussão, o vereador Sargento Pereira.
Eu quero estar discutindo a respeito aí das intervenções, parabenizar o novo vereador Jean Carlos, que fez um trabalho muito bom na nossa região lá. E quero, nessa oportunidade aqui, agradecer o apoio do nosso engenheiro Osmar, que eu levei ele até um tempo, logo que ele voltou, que ele veio para Anápolis, eu levei ele num local, que não resolveu, e depois, último, mais ou menos 2 meses, 3 meses, eu levei novamente, mostrei pela necessidade da Leopoldo Bulhões. O vereador Jancar também é um lutador para aquela região. E eu sugeri para que ali na Benjamin Constante, ali perto do Doce Paladar, ali o pessoal faz um gato ali muito perigoso. Nós mostramos ter a possibilidade de fazer uma lombofaixa de pedra panificadora, e naquela primeiro retorno que tem, para ele, que antigamente era proibido virar à esquerda, para ele liberar virar à esquerda, porque aí o pessoal ia motivar a fazer o negócio da maneira certa. Então ele colocou a placa lá agora, de proibidos fazer, subir a Leopoldo de Bulhões. Hoje praticamente a Leopoldo de Bulhões só desce. Então tá tudo feito, colocou aquela primeira entrada à esquerda ali liberada. Então eu gostaria de pedir para que toda a população que era acostumada a fazer aquele gato no Leopoldo de Bulhões, que possa fazer da maneira certa. Hoje você vai andar poucos metros, menos de 10 metros, vai virar à esquerda e vai resolver o seu problema. Então eu gostaria de pedir o apoio da população para que nós não tenhamos um acidente naquele local. Tá bom? Então eu quero parabenizar e agradecer o nosso diretor Osmar por essa intervenção, que vai nos ajudar muito naquela região, e é uma demanda antiga, tá bom? Muito obrigado, presidente, eu vou para lá, muito obrigado.
Requerimentos ainda em discussão? Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Mais alguém para o uso da palavra pela ordem? Sem inscritos no uso da palavra pela ordem... Ordem do dia encerrada, passamos às comunicações. Comunique, então, por gentileza, já demos a palavra como encerrada.
Senhor presidente, eu quero usar essa palavra aqui, porque a população que está nos ouvindo agora deve estar imaginando que o vereador Sargento Tereza não está com as informações corretas em relação à farmácia do município. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso. É a última vez que eu subi nessa tribuna, eu convidei para que todos os vereadores nós pudéssemos sair da sessão e nós pudéssemos ir até a farmácia para a gente ver se realmente existe um controle de estoque. Como iria acabar a sessão naquele momento, eu convidei para que no mesmo dia, às 14 horas, nós estivéssemos lá na farmácia para a gente fazer a verificação in loco, para ver se realmente existe um controle efetivo de estoque ou se era coisa da minha cabeça. Infelizmente, só apareceu o vereador Sargento Pereira. Então eu gostaria de convidar, se alguém tiver em dúvida em relação ao controle efetivo do estoque, que nós pudéssemos ir lá em loco e verificarmos se realmente tem ou não. Eu vejo com muita tristeza uma situação dessa no nosso município. Desde 2013 eu tenho cobrado esse controle. Desde 2013, não é a primeira vez. E não justifica falando que vai implantar na rede toda. Eu gostaria de ter pelo menos lá da farmácia do município entrada, saída, pronto e acabou. Se eu quiser algo mais lá no municipal, eu vou lá e pergunto. Se distribuiu 5 mil litros de soro lá no municipal, eu quero saber aonde foi 5 mil litros de soro. É só isso, coisa simples. E não tem até hoje. Se alguém tiver em dúvida, gostaria de convidar para que nós pudéssemos ir lá agora, em loco, para a gente acabar com a situação. Porque quem está nos ouvindo agora pensa que o vereador Zé Pereira não está informado da situação que está acontecendo no município. Então, para não ter dúvida em relação à nossa postura e ao nosso trabalho, gostaria de convidar todos para que nós pudéssemos ir lá na farmácia agora e poder realmente dar uma informação correta, para que nós pudéssemos pairar nessa dúvida se realmente tem um controle de estoque ou não. Tanto que não tem um controle de estoque, está faltando nos postos de saúde azitromicina, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, fluconazol, inúmeros medicamentos. Espero que através do nosso trabalho possa vir a acontecer coisas boas no nosso município, para que nós possamos, para que a população não venha precisar do material para fazer uma cirurgia ou para fazer um medicamento para salvar a vida da pessoa, e essa pessoa ser ceifada sua vida devido à falta de medicamento. E o dinheiro tem. Precisa de quê? De controlar melhor a saída e a entrada do fluxo do medicamento no nosso município. Porque nós sabemos, se você tem um controle, você tem condições de fazer um planejamento e condições de fazer um bom trabalho. Agora, como você não tem um controle, fica a bangu e fica vulnerável o sistema de saúde do nosso município. Então, convido a todos para, assim que acabar, nós possamos fazer essa visita em loco. Só isso, presidente, eu vou para lá. Muito obrigado.
Comunicado.
Eu gostaria que os novos vereadores antecipassem a sua intenção de fazer uso da palavra, porque quando a gente encerra um expediente, já fica registrado o encerramento. Eu não gosto de estar voltando atrás nessas questões, mas, vereador Jean Carlos, por gentileza.
Carol, comunicando, presidente, aproveitar para cumprimentar a todas as merendeiras do município de Anápolis. Nós tivemos a oportunidade de inserir no calendário oficial do município essa casa, através da lei de minha autoria, lei 3697 de 2013, o dia municipal da merendeira, em comemoração a essas profissionais, né, que são verdadeiramente imprescindíveis aí para a boa condução das unidades escolares, né, que muitas vezes extrapolam inclusive a sua atribuição do cargo e passa a ser muitas vezes ali uma verdadeiramente conselheira de alunos e dá sua dedicação ali àquela profissão. E certamente são muitas, né, auxiliar de higiene e alimentação e merendeiras que merecem, né, desse dia, essa comemoração e o nosso reconhecimento. Portanto, a todos, né, pelo dia 25 de setembro, que foi dedicado em razão, inclusive, da data de nascimento da Dona Mercedes, a primeira merendeira oficialmente do município, né, da administração municipal, nossos cumprimentos aí especiais. E amanhã também, né, 27, nós comemoraremos aí 3 meses de funcionamento do SAMU Jaiara. E graças a Deus, né, foi ali comprovado a eficiência e a maior agilidade de atenção às ocorrências, seja clínicas ou de traumas, acidentes, na região norte. Foi ali um acerto, né, da administração municipal, a implantação da base do SAMU Jaiara. Portanto, faço menção e registro dessas duas importantes datas. Parabéns às merendeiras e cumprimento à administração pelos 6 meses do SAMU da Jaiara. Obrigado. Devolvo a palavra.
Professora Geli.
Obrigada.
Também nas comunicações.
Obrigada, vereador.
Vereador Sargento Pereira Júnior, o senhor já comunicou. O senhor já usou. Não. Eu já avisei. A palavra pela ordem já tinha sido encerrada.
Senhor presidente, eu quero apenas ressaltar mais uma vez a minha fala em relação ao controle efetivo na farmácia, não só na farmácia, mas nos outros estabelecimentos da Secretaria de Saúde, inclusive o que já está postado no portal, lá no Diário Oficial do município. E o que está no Diário Oficial do município é a conclusão da licitação e aguardando agora assinar o contrato para a empresa, inclusive para a efetivação dos prontuários eletrônicos, o que vai facilitar muito o trabalho dos médicos e também a vida do paciente dentro dos postinhos. Então, apenas para exaltar, e é lógico que nós não temos como entrar no postinho, na farmácia, mexer nos computadores, mas isso nós podemos solicitar por meio de documentos. E é isso que é o nosso trabalho, essa solicitação e que os documentos cheguem até nós. O secretário é uma pessoa muito aberta e muito atenta a tudo aquilo que nós reivindicamos e, sem dúvida nenhuma, tudo que nós oficiamos, ele responde e responde de pronto. Apenas para exaltar o que está no Diário Oficial do município, que é a transparência a transparência municipal ali posta para todos os moradores da cidade que pode acessar e dar uma olhadinha lá. Apenas essa informação, senhor presidente. Muito obrigada.
Atendendo a solicitação do vereador Sargento Pereira, que estava inscrito pela ordem e não fez uso, por gentileza, vereador.
Obrigado, presidente.
Comunique novamente.
Eu quero, nessa oportunidade, parabenizar todas as merendeiras do nosso município em nome da minha esposa. Minha esposa é merendeira do município e faz um trabalho verdadeiro e com muito amor. Então, quero parabenizar minha esposa, em nome dela, parabenizar todas as merendeiras do nosso município, para que elas possam continuar desenvolvendo esse trabalho importante, provisionando uma alimentação de qualidade e com muito amor. Então, dia 25 de setembro, data que comemora o Dia da Merendeira do nosso município, autoria do novo vereador Jean Carlos, parabenizá-lo também por essa lei. E também, hoje, dia 26 de setembro, dia do aniversário da minha esposa. quero saudá-la, parabenizá-la por esse dia, agradecê-la por tudo, pela amizade, pelo amor, pelo carinho que tem para conosco. E saudar também todos os servidores do nosso município, que realmente faz um apoio também aí para as merendeiras, né? Muitas vezes, às vezes a merendeira falta e vai alguém da secretaria, vai alguém dos demais locais para estar provisionando os alimentos para nossas crianças. Então a gente vê aí que é uma data importante. Em relação ao controle efetivo de estoque, eu convido para que nós possamos ir. E é função sim do vereador buscar essa verificação em loco, sim. É função nossa. E eu gostaria que todos pudessem fazer a mesma coisa. Né? Porque se você realmente tem confiança no que você está fazendo, você também não precisa ficar preocupado em mostrar, não. Se realmente o negócio está certo, é só pegar e mostrar. Não, vereador, vamos lá. Vamos verificar. Vamos verificar lá. O que que tem? Eu nunca cheguei lá e cheguei parecendo que eu estou usurpando o direito de um servidor. Quero parabenizar todos os servidores do município. Sou um vereador que faça um trabalho muito sério para a valorização do servidor. E eu não aceito assédio moral. E jamais eu iria fazer algo desse gênero. Mas eu tenho que cobrar sim. Se realmente tem um negócio certo, então eu gostaria que me mostrasse. In loco. Para que nós pudéssemos fazer uma contagem de um produto. Vamos dar um exemplo de raio-x. Vamos ver o que, que entrou, o que, que saiu e aonde tem esse material. Porque a população precisa dessa transparência e não é a primeira vez que eu tenho falado dessa matéria. Então eu gostaria de ter uma solução urgente, mas pode ficar tranquilo que eu estarei encaminhando uma diligência ao Ministério Público para que possa fazer uma auditoria bem pesada em relação a essa medicação no nosso município. Só aí, presidente, eu vou para lá. Muito obrigado.
Muito bem. Portanto, agora sem mais inscritos... também pelas comunicações, fica encerrada, sob a proteção de Deus, encerramos a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.